Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Peço desculpa à comunicação social, aos seus deputados, ao Sr. Ministro. Peço desculpa, mas garantidamente desta vez a culpa não é do Sr. Ministro da Saúde, neste caso concreto. E o Sr. Ministro da Saúde dispõe de 4 minutos para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado Luís Soares. Faça a favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Eu começo por dizer, fazer uma declaração prévia, que espero que os seus deputados compreendam, que tem a ver com a seguinte circunstância. Estão em curso um conjunto de averiguações desta matéria, uma que os seus deputados já tiveram informação sobre ela, que é a auditoria interna promovida pelo Hospital de Santa Maria, pelo Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Há um processo inspectivo em curso na IGAS, na Inspeção Geral de Atividades em Saúde, e há notícia pública de um processo aberto pelo Ministério Público. Isso obriga, naturalmente, a que as minhas respostas tenham em conta a necessidade de não haver, de não poder ser interpretado das minhas palavras nenhum condicionamento, nomeadamente ao processo inspectivo da IGAS. A IGAS é uma instituição com autonomia de funcionamento, mas uma instituição tutelada pelo Ministério da Saúde, e nada do que eu possa dizer possa prejudicar as investigações. A partir do momento em que há uma inspeção pela IGAS e que há um processo no Ministério Público, não compete seguramente ao Ministro da Saúde classificar o comportamento de cada um dos envolvidos neste processo. É preciso que essas instituições possam produzir o seu trabalho com toda a independência, espero que com todo, não duvido que com todo o rigor, e tenho uma expectativa de que com a rapidez possível, nomeadamente no que diz respeito à inspeção promovida pela IGAS. Isto dito, do que eu não tenho dúvida nenhuma em resposta ao Sr. Deputado Luís Soares em afirmar é que o tratamento foi decidido com um fundamento clínico pelos médicos que seguiram as crianças em causa, aplicando aquilo que são as regras normais de atividade médica. Não há nenhuma indicação do contrário que tenha havido desse ponto de vista, estou a falar do tratamento clínico, nenhuma diferença entre aquilo que é adotado a qualquer outra criança, a qualquer outro bebé que seja encontrado nas mesmas circunstâncias clínicas. O tema de... E é apenas isso que eu posso dizer. Essa é uma decisão que compete aos médicos que acompanharam as crianças, que eu tenha conhecimento. Todas as crianças que têm as mesmas circunstâncias clínicas são tratadas da mesma forma. Em todo o caso, não tenho dúvida nenhuma que são tratadas de acordo com a decisão dos médicos. Talvez seja útil dizer que o contrato de financiamento deste medicamento, do Zolgensma, foi autorizado no dia 13 de outubro de 2021, mas que as normas desse contrato de financiamento são aplicados a todos os casos em que o medicamento foi adotado, incluindo os casos em que o medicamento tinha sido adotado no âmbito do programa de acesso precoce que tinha sido aprovado em maio de 2020. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, ainda, a Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça a favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro e começo por dizer que este caso, apesar de estar concentrado em duas crianças que foram tratadas, não é propriamente um caso sobre estas duas crianças, é um caso sobre uma possibilidade de haver um alegado favorecimento no tratamento ou no acesso ao SNS por parte de dois utentes. E aqui o que nós precisamos de esclarecer é se de facto este tipo de tratamento diferenciado existe, se podemos estar aqui a falar de algum tipo de desigualdade no acesso ao SNS por interferência do poder político. E são essas as responsabilidades que nós temos que perceber, porque nós não podemos, obviamente, ter um SNS que funciona, ou que funciona melhor apenas para quem tem os contactos certos. O SNS tem que funcionar da mesma forma para todas as pessoas. Neste sentido, eu compreendo as respostas que deu, porque nós devíamos estar aqui a ouvir quem estava à data dos factos nos cargos, nos devidos cargos. Isso já foi feito em várias outras audições, em várias comissões, portanto, ouvir as pessoas, os titulares dos cargos à data. Neste caso específico, o Partido Socialista inviabilizou essas audições e, portanto, as suas respostas seriam esperadas. Mas, uma vez que o Partido Socialista pôs em si a responsabilidade de esclarecer todo este processo. É isso que nós esperamos da parte do atual Ministro da Saúde. Portanto, se tiver aqui algum tipo de como é que ia dizer, de não achar que isto seja a forma certa de fazer, é com o Partido Socialista que tem que falar e não com a Iniciativa Liberal. Portanto, aquilo que eu começo por perguntar de uma forma geral é o que já conseguiu apurar dentro do seu Ministério relativamente a estes factos. Porque a verdade é que nós já temos, e há várias investigações em curso e que temos que esperar por elas, mas já temos um relatório da auditoria interna do Hospital de Santa Maria que diz que, de facto, a referenciação no processo destas duas crianças partiu da Secretaria de Estado da Saúde. Portanto, a Secretaria de Estado da Saúde faz parte do Ministério da Saúde, portanto, a minha pergunta é o que é que já conseguiu apurar? Ou seja, existiu ou não, e da parte de quem, uma referenciação para a marcação da consulta destas crianças? Também confirmar, também, porque isso diria que está na sua responsabilidade de ir confirmar aquilo que se passou, se o Ministério da Saúde, e existem várias perguntas que eu poderia fazer, eu vou concentrar a audição aqui em algumas que me parecem ser as mais relevantes, se o Ministério da Saúde recebeu ou não um ofício da parte do gabinete do Palácio de Belém ou do gabinete do Primeiro-Ministro relativamente a este processo e que seguimento é que deu a esse ofício. Depois, nesse seguimento se confirma que houve uma chamada ou um telefonema, conforme diz o relatório da auditoria do Hospital de Santa Maria, para a referenciação destas crianças e para a marcação desta consulta. Neste sentido, o Sr. Ministro disse aqui há pouco que nenhuma criança foi, que estas crianças não foram priorizadas face a outras. Eu queria que deixasse isso claro nesta audição, porque de facto houve aqui uma referenciação que fez com que esta consulta fosse marcada. Existem também algumas questões relativamente a produtos de apoio que terão sido dados a estas crianças e que não foram dados a outras nas mesmas situações. Portanto, mais uma vez, é preciso esclarecer se houve aqui ou não algum tipo de privilégio da parte destas utentes no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Perguntar-lhe também como é que, e nós já aqui falámos várias vezes no Parlamento dos prazos de aprovação do Infarmed relativamente a este tipo, como é que neste caso específico este pedido foi aprovado em 3 dias, sendo que pôs um fim de semana pelo meio. Portanto, pergunto-lhe se isto é um procedimento normal, ou se mais uma vez indicia aqui algum tipo de favorecimento no acesso a este medicamento. E basicamente são estas as perguntas, ou seja, existe aqui, já é pela auditoria que já foi feita, existe aqui um facto, ou seja, foi dado como comprovado por parte dessa auditoria que houve uma interferência da Secretaria de Estado da Saúde. Vou mesmo só terminar.
Faça favor.
E segundo as notícias que vieram a público, esta referenciação também surgiu, ou existem notícias que iniciam reuniões entre o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o Dr. António Lacerda Salles. Portanto, é importante para o país que se esclareça este tipo de situações. E se o Partido Socialista materializou no senhor Ministro da Saúde, que é o Ministro da Saúde atual, estes esclarecimentos, são estes esclarecimentos que o Parlamento espera da sua parte. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro, e até pelo cuidado que teve na forma como colocou as questões. Vamos lá ver, eu tenho que repetir o que já disse anteriormente. Eu não posso, tenho que, nas minhas respostas, respondendo com a lealdade que evidentemente é devida ao Parlamento, não posso, do meu ponto de vista, dizer nada que possa ser interpretado como um condicionamento, nomeadamente à inspeção que está em curso por parte de uma entidade do Ministério da Saúde, a Inspeção Geral de Atividades em Saúde, que tem já produzido um vasto conjunto de audições às pessoas envolvidas e que está a trabalhar ativamente para produzir o seu trabalho. E também não posso, não devo, acho que não posso mesmo, prejudicar esse processo de investigação que está em curso. Isto dito, há coisas factuais a que eu posso responder e coisas que acho que até a senhora deputada me perguntou e que intuo que a senhora deputada sabe que eu não sei a resposta. Nem posso saber. Vamos lá ver, o que é que não há, o que é que é factual? Sim, o Ministério da Saúde recebeu, à época, um ofício do gabinete, do chefe de gabinete do seu primeiro-ministro, à época, que capeia um conjunto, nem é apenas este caso, um conjunto de casos remetidos pela Presidência da República. Devo dizer que isso é um procedimento que eu, à partida, avalio como mais ou menos habitual, já na minha, enfim, no meu magistério como Ministro da Saúde, periodicamente chegam documentos desse tipo com as mais diversas matérias que são reencaminhadas pela Casa Civil do Presidente da República para o gabinete do seu primeiro-ministro e depois são reencaminhadas pelo gabinete do seu primeiro-ministro aos ministros em função da matéria, presumo eu. Não posso acrescentar mais do que isso, esse documento até já foi tornado público, portanto não tem, acho que não tem aqui nenhum aspecto. Tudo o resto está a ser objeto da investigação pela parte da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e, tanto quanto é público, também de um processo de apuramento de responsabilidades, de eventuais responsabilidades, por parte do Ministério Público. Sobre o tema dos prazos do Infarmed, aparentemente estes são os prazos normais do Infarmed, mas eu julgo também que está prevista a vinda ao Parlamento do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Infarmed para prestar esclarecimentos. Há uma coisa sobre a qual eu posso dar pública nota, é que no Infarmed, como em muitas outras estruturas do Ministério da Saúde, trabalha-se frequentemente ao sábado e ao domingo. Aí não há nada de estranho, e digo já, para a memória futura, que vão encontrar no futuro muitos despachos meus feitos a sábados e a domingos, porque são dias de trabalho como quaisquer outros numa atividade tão exigente como é a atividade do Ministério da Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Miguel Santos. Faça favor, Sr. Deputado.
Então, muito bom dia a todos, ao Sr. Ministro. Era importante, Sr. Ministro, nós sabermos como é que foi possível chegar a um ponto em que as grávidas em Portugal andam de um lado para o outro, para trás e para a frente, em ambulâncias, nas diversas maneiras, e o Governo chama isto Plano Nacional, Plano Nascer em Segurança, que é de uma ironia a todo o tempo. Era importante saber como é que é possível chegarmos a um ponto inimaginável, há 2 anos atrás, de termos a maior parte, talvez, das urgências do país encerradas e as pessoas não terem onde se dirigir em caso de emergência, que estão numa situação de especial desfavor e, enfim, era importante sabermos como é que é possível. Eu não me recordo o número de camas dos cuidados continuados no mês passado ter regredido. Não me recordo isso ter acontecido. Era importante também percebermos como é que é possível termos as listas de espera na situação caótica em que se encontram. Ou como é que é possível, depois das promessas todas do Governo, 8 anos depois, os médicos de família, mês a mês, estarem cada vez mais pessoas sem médicos de família. Agora, em novembro, são mais 37.635 portugueses sem médico de família. Já tinha aumentado no mês anterior, e no mês anterior, e no mês anterior, e no mês anterior. Era importante, sem dúvida, mas não. Estamos a discutir um caso que vem entretendo a atualidade nacional, que é o caso das 2 crianças que tiveram acesso a um medicamento. E assim andamos há muitas semanas com esta questão. Porquê? Porquê, Sr. Ministro? Porque o senhor, o Governo, as pessoas que têm responsabilidades, que devem ter o brio e o cuidado de apurar a verdade e de serem transparentes perante o país, não foram capazes, até o dia 2, até este momento, de convocar uma conferência de imprensa ou falar perante a comunicação para todo o país, como o Sr. Ministro faz quase todos os dias, com grandes risadas e muito à vontade, mas não foram capazes de apurar e de dizer ao país que aconteceu desta forma. O que aconteceu foi assim. Não conseguem fazer isso. E, portanto, o que está aqui em causa é saber se houve um tratamento privilegiado, sob benefício ou não houve. O Sr. Ministro já fez 2 intervenções sobre o tema aqui hoje de manhã, absolutamente inúteis, de uma inutilidade atroz. Numa das respostas falou sobre a avaliação clínica na administração dos medicamentos, coisa que não está em causa já, porque, como o Sr. Ministro saberá, o relatório da auditoria que foi conhecido na semana passada e a audição que decorreu da Sra. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte já esclareceram essa matéria. E, portanto, esclareceram essa matéria dizendo que no hospital, na avaliação clínica, tudo decorreu de forma semelhante ou equitativa relativamente aos restantes casos. O que é que falta esclarecer? Que é isso que o Sr. Ministro não falou nem responde, faz de conta que não existe. Fala daquilo que já não interessa. E aquilo que importa, que interessa esclarecer, o Sr. Ministro não é capaz de dar esse esclarecimento, que é a referenciação. O que está aqui em causa, falta saber. A senhora Presidente do Conselho de Administração deu o exemplo de 12 crianças a quem foi ministrado o medicamento. Uma vinha referenciada num hospital dos Açores, outra vinha referenciada do Hospital de Faro, e as outras vinham referenciadas de outras unidades de saúde. No caso destas duas crianças, a única referência que existe é Secretário de Estado. É o que consta lá do processo clínico. E, portanto, o Sr. Ministro apresenta-se aqui, mais uma vez, a falar de tudo e mais alguma coisa, a distrair as pessoas, a responder sobre aquilo que já não interessa e sobre aquilo que importa, efetivamente, o Sr. Ministro não é capaz de dizer nada. É ministro, tem os instrumentos à mão, tem a tutela sobre todos os estabelecimentos de saúde e toda a organização de saúde, mas não foi capaz, sabendo que vinha cá prestar esse esclarecimento, de se preparar e de apurar exatamente aquilo que aconteceu, de forma a chegar aqui e conseguir dar uma resposta cabal, que acabasse com esta novela e toda a gente passasse a saber exatamente aquilo que aconteceu. De resto, a senhora Presidente do Conselho de Administração do Hospital referiu também que mandou para o Ministério da Saúde um pedido de instruções e de financiamento para estes casos. O Sr. Ministro já respondeu a isso, já há uma resposta sobre isso também? Ou vai falar de outra coisa que também não interessa? Esta questão específica, veja lá, faça um esforço, se consegue dizer alguma coisa concreta e de jeito. Depois, o relatório...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, o relatório... O Sr. Ministro já recebeu o relatório. Que diligências é que tomou? O que é que fez com o relatório? Vai para o monte? Ou já fez algum despacho a pedir alguma diligência? Alguma instrução? Para terminar, Sr. Presidente, nós andamos aqui numa novela ridícula há não sei quantas semanas, os senhores alimentam isto, lhes interessa falar mais disto e ocupar o espaço noticioso do que das questões que importam a todos os portugueses. E andamos aqui às apalpadelas e aos supetões, portanto, hoje estamos a ouvir o Sr. Ministro. Os ex-governantes não se ouve, não se pode. Depois vamos ouvir o Infarmed. Já ouvimos o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Lisboa Norte. Depois querem ouvir o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Depois querem ouvir os pais das crianças. Andamos nisto, portanto, andamos aos supetões, porque este senhor e o Governo não são capazes de dizer ao povo, às pessoas, ao país, a nós, o que é que aconteceu. Não conseguem fazer isso. É lamentável, quer dizer, é uma comédia. E o Sr. Ministro para isso tem jeito, para a comédia, já sabemos que sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde. Faça a favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Vamos ao conjunto de assuntos que o Sr. Deputado entendeu trazer para este debate. Não há nenhum serviço de urgência encerrado no país. Nenhum. Estão todos em funcionamento. Dos 82 ou 83 pontos de rede dos serviços de urgência, há 33 que têm condicionamentos numa ou noutra especialidade, o que é muito diferente das urgências estarem encerradas. É mesmo muito diferente, Sr. Deputado. Mesmo muito diferente. Sobre a sua tentativa de desacreditar o sistema de saúde materno-infantil do país, é uma tentativa que eu lamento profundamente. É uma tentativa que visa assustar as pessoas, criar um clima de pânico, e é uma tentativa que esbarra nos números. Nós não temos ainda, naturalmente, números completos para o ano 2023. Temos os números da saúde materno-infantil de 2022, Sr. Deputado. Mortalidade infantil em 2022, 2.5. Não houve nenhum ano de governação do seu partido no governo português, onde a mortalidade infantil tenha sido tão baixa como foi em 2022. Aliás, foi o quarto melhor resultado de sempre, o que prova que o sistema de saúde materno-infantil continua em funcionamento, dando tranquilidade e segurança às pessoas que, felizmente, não vão pelas tentativas de criar um clima de pânico. Sobre a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, Sr. Deputado, tenho até o prazer de o informar que foram aprovadas ontem mesmo 561 novas camas da rede, o que significa que, pela primeira vez, a partir, espero eu, da próxima semana, quando muito da primeira semana de 2024, a rede vai, pela primeira vez, ter mais de 10 mil camas. Vamos ter 10.223 camas na rede de cuidados continuados, que se somam há 6.383 lugares na rede de cuidados continuados em ambulatório. É o maior número de sempre na rede de cuidados continuados e estas ainda foram abertas sem o financiamento PRR. Quer dizer, estão lançados, como deve saber, os avisos já em 4 das regiões do país para o financiamento do alargamento da rede de cuidados continuados no contexto do PRR para cumprir o objetivo de termos 15 mil camas de cuidados continuados até 2026. Sobre o tema do concreto deste assunto, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado, numa próxima ocasião, o Sr. Inspetor-Geral da Atividade em Saúde tomou posse há pouco tempo, portanto ainda vai demorar uns anos, se estiver interessado em ocupar o lugar de Inspetor-Geral da Atividade em Saúde, há de abrir, mais ano menos ano, um concurso para o lugar. Se o Sr. Deputado estiver muito vocacionado para isso, agora, há uma coisa que da minha parte não vai conseguir. Não vai conseguir que eu condicione, desrespeite ou prejudique a atividade da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, que está a proceder a um inquérito sobre esta matéria. Se está a proceder a um inquérito sobre esta matéria, a minha obrigação é contribuir com toda a informação no contexto desse inquérito, e não tenho dúvida nenhuma que o inquérito será feito com rigor, de forma a esclarecer cabalmente o assunto, e depois, naturalmente, as pessoas terão ocasião de fazer a sua avaliação a partir daí. E é mesmo assim que um membro de um governo, de um Estado de Direito, onde há separação de funções e de poderes, deve proceder, porque não sei se quando o PSD estava no governo havia o hábito de interferir nas atividades da inspeção. Eu não terei esse procedimento. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pousada a palavra, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. É uma autêntica vergonha aquilo que o Sr. Ministro está a fazer aqui hoje, a tentar desvalorizar o caos em que está o SNS e a tentar branquear a situação no terreno que todos os profissionais e os utentes sentem no SNS quando se dirigem a um hospital. Sr. Ministro, em novembro, 28 serviços de urgência estiveram encerrados ou parcialmente ou totalmente. E anteontem, no domingo, a manchete da RTP durante a tarde, 67 serviços de urgência ou fechados ou com constrangimentos. O Sr. Ministro acha piada? Pois acha, porque desvaloriza totalmente. O Sr. Ministro diz que não desvaloriza, mas a própria comunicação social diz que o Sr. Ministro desvaloriza. Olha, Manuel Pizarro desvalorizou as críticas da Federação dos Médicos. Ministro da Saúde responde aos médicos que entregaram escusas, Manuel Pizarro desvaloriza os serviços de urgência. Pizarro banaliza a exoneração do diretor clínico, dizendo que as pessoas podem se demitir à vontade, que isso não há problema. A ministra Pizarro desvaloriza polémicas das ordens. Grávida de 17 anos percorre 65 quilómetros, o ministro desvaloriza. Demissões nas urgências continuam, Pizarro desvaloriza e fala em problema crónico. Ministro da Saúde desvaloriza, bem, são notícias e notícias em que o Sr. Ministro é apontado pela comunicação social como o maior desvalorizador, tanto do SNS como dos próprios profissionais. E não adianta o Sr. Ministro vir aqui dizer que louva os profissionais do SNS, porque eles sabem bem que durante a pandemia as câmaras do Expresso apanharam o Sr. Primeiro-Ministro a chamar cobardes aos médicos. E também se lembram bem que a sua antecessora disse que não falava com os sindicatos dos enfermeiros, porque isso seria falar com os criminosos. E a semana passada tivemos aqui uma diretora do Serviço de Farmácia do IPO de Lisboa, cuja diretora clínica, que foi a anterior chefe de gabinete da Marta Temido, classificou como desabafos, que se teria demitido por causa de desabafos. Portanto, é absolutamente vergonhoso e lamentável que o Sr. Ministro venha aqui com esses epítetos de louvor que soam muito a falso. E acerca deste caso das crianças que vieram do Brasil para ter acesso ao medicamento mais caro do mundo, é claro que não se trata de fazer aqui nenhum processo de intenções contra as crianças ou sequer contra os seus pais, que obviamente estavam na persecução com aquilo que achavam que era a salvação dos seus filhos. O que está aqui em causa é que nós, nesta Assembleia da República, e o Partido Socialista também, têm recebido na Comissão de Saúde várias e várias petições e audições de entidades que vêm aqui dizer, Sr. Ministro, que não conseguem uma reunião com o Secretário de Estado ou com o Sr. Ministro. E, portanto, o que nós perguntamos é que como é que o Nuno Rebelo de Sousa veio do Brasil e consegue, num ápice, uma reunião com o Secretário de Estado e, rapidamente, o Secretário de Estado pega no telefone, liga para o hospital para marcar uma consulta, fazendo um bypass pela direção do hospital, sem oficiar o hospital, sem nenhum papel prescrito, marcando uma consulta numa ingerência total do Governo nos serviços hospitalares do maior hospital do país. E eu estou a dizer ingerência hospitalar, Estou a ser brando, porque isto, na verdade, o que se trata mesmo é de tráfico de influências. Porque estas mulheres que vêm aqui ao Parlamento, e vou-lhe trazer o caso, por exemplo, da Cláudia Biscaia Fraga, que anda há meses a fazer uma petição do movimento cancro oncológico ginecológico, e que vem aqui ao Parlamento pedir o acesso ao Niraparib, que não custa milhões de euros, só custa algumas centenas de milhares. Estas mulheres com cancro ginecológico não conseguem nem reunir com o Secretário de Estado, muito menos com o Ministro, e não conseguem o seu acesso a unir à Parib. Temos projetos de resolução nesta Assembleia que o Partido Socialista ou chumba ou não dá prosseguimento. E também lhe podia falar da enfermeira Sandra Gomes, no acesso ao Pembrolizumab e etc. E também lhe podia falar que, de facto, sim, porque a enfermeira Sandra Gomes só teve acesso ao Pembrolizumab quando eu lhe mostrei a fotografia desta senhora enfermeira, quando houve repercussões mediáticas do tema e quando isso começou a ser falado, porque a primeira vez que ela veio aqui à Assembleia da República, a senhora deputada do Partido Socialista falou e foi-se embora, nem sequer ouviu a segunda intervenção da senhora enfermeira, e ela não tinha acesso ao Pembrolizumab e andava há meses a pedir esse acesso. Portanto, sejamos verdadeiros. E no Hospital de Santa Maria, em que houve este acesso totalmente irregular, os médicos fazem um abraço solidário ao próprio hospital e, por isso, também escreveram uma carta. Essa carta desapareceu. Portanto, Sr. Ministro, há processos disciplinares pelo desaparecimento de documentos dentro do Hospital de Santa Maria. Como é que consultou as agendas do Secretário de Estado e da Ministra para saber se reuniram ou não com Nuno Rebelo de Sousa? Acha normal o Ministério marcar diretamente uma consulta nos hospitais, ligando diretamente para a pediatria do hospital e marcando diretamente uma consulta? Tudo isto se reveste do enorme tráfico de influências, e o que os portugueses querem saber é como é que podem ligar para o Secretário de Estado para eles também marcarem uma consulta, terem a sua cirurgia feita ou terem acesso aos seus meios de diagnóstico, ou também ao seu médico de família.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder, Sr. Ministro da Saúde, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Vamos recomeçar. Não há nenhum serviço de urgência encerrado no país, nem houve nas últimas semanas e não haverá nas próximas semanas. Há alguns serviços de urgência, algumas especialidades, que em alguns hospitais têm períodos de constrangimento, o que é muito diferente da urgência estar encerrada. A urgência está em funcionamento. O Sr. Deputado disse o número, 67 especialidades tiveram 67 especialidades. Não, é mesmo, nesse caso, a notícia da RTP é factual e reproduz a informação que, de forma absolutamente transparente e rigorosa, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde divulga em cada sexta-feira sobre o sistema de urgências na semana seguinte. Há 67 especialidades em 33 hospitais com constrangimentos. É uma melhoria em relação à semana anterior. Na semana anterior eram 72 especialidades em 33 hospitais. É uma melhoria em relação à semana anterior. Na semana anterior eram 79 especialidades, já não em 33, mas em 36 hospitais. Até, aparentemente, estamos vindo a melhorar, e a nossa expectativa é de que consigamos, paulatinamente, resolver esta dificuldade. O caso que, aliás, descreveu, o caso dessa jovem grávida que correu ao Hospital de Santarém, felizmente ela foi muito bem tratada, apesar da maternidade do Hospital de Santarém estar encerrada, ela foi acompanhada pela equipa de emergência pré-hospitalar, médico e enfermeiro, conduzida à maternidade mais próxima, que era a maternidade do Hospital de Abrantes, onde o parto decorreu sem quaisquer complicações. E a minha intervenção pública nessa matéria foi, naturalmente, parlamentar, que nós não possamos ter todas as maternidades em pleno funcionamento, mas se não há médicos suficientes, isso não é mesmo possível. Temos que organizar o sistema em rede o melhor possível, e foi apenas para chamar a atenção para a importância das pessoas, em especial neste contexto, recorrerem à linha de saúde 24 para se informarem. Se isso tivesse acontecido, essa senhora em concreto teria-se dirigido imediatamente à maternidade mais próxima que estava aberta. Enfim, e o sistema continuava a ser incómodo, mas era menos incómodo do que acabou por ser. Mas essa senhora foi tratada, devo dizer, pelo Serviço Nacional de Saúde e pelos profissionais, de forma que eu reputo de irrepreensível do ponto de vista técnico e humano. Foi, repito, a equipa com o médico e o enfermeiro que a conduziram ao Hospital de Abrantes, apesar dela não estar ainda em trabalho de parto quando se apresentou no Hospital de Santarém. Sobre o tema do acesso aos medicamentos, Sr. Deputado, é mesmo mais um tema de divisão de tarefas. É que quem tem que definir a indicação dos medicamentos são os técnicos e não os políticos, nem que o político que é ministro seja também médico. Por isso é que o Pembrolizumab foi alargado num vasto conjunto de indicações, de acordo com a decisão da Comissão de Farmácia Terapêutica do Infarmed, e por isso é que o medicamento a que se referiu para, ou melhor, certas indicações do medicamento a que se referiu para o tratamento do cancro do ovário não foi ainda alargado, porque o parecer da Comissão de Farmácia Terapêutica do Infarmed é um parecer negativo. A senhora que o senhor deputado, sem qualquer pudor, aí exibiu, é uma senhora com que eu já falei pessoalmente com ela mais do que uma vez. Agora, o que o ministro não fará é tomar uma decisão política que contraria a recomendação técnica da Comissão Farmácia e Terapêutica do Infarmed. E acho até que é muito mau método para tratar deste assunto. As decisões políticas devem ter uma sólida base técnica. Aliás, sólida base técnica que exige-te para a aprovação do tratamento do financiamento do tratamento com Zolgensma. Eu tenho um dificuldade em pronunciar este nome, que foi aprovado quando se demonstrou que, além de ser o tratamento mais eficaz, era bastante melhor do ponto de vista do custo-benefício do que a alternativa terapêutica existente. E quanto ao resto, senhor deputado, o senhor deputado faz a instrução do processo, tira as conclusões, faz o julgamento, aplica a pena. Olha, está em condições de o poder fazer. O Ministro da Saúde tem obrigação de preservar as instituições do Estado, que estão de forma competente, diligente e rigorosa a proceder a esta averiguação, e eu confio no trabalho, confio naturalmente no trabalho que a Inspeção Geral de Autoridades e Saúde está a fazer nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Presidente, peço a palavra.
Para?
Para uma interpelação à mesa.
Faça a favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu pedi esta interpelação à mesa para que o Sr. Presidente pudesse relembrar o Sr. Ministro que o que ele tem dever de fazer é responder aos senhores deputados. Eu fiz várias perguntas concretas e uma delas foi: existiu uma reunião entre Nuno Rebelo de Sousa e Lacerda Machado, Lacerda Salles, aliás, existiu ou não existiu? É que é muito fácil, o Sr. Ministro sabia que vinha para esta audição sobre este tema, tem com certeza acesso às agendas do seu gabinete e do gabinete anterior e, portanto, é, já que o PS não retira a mordaça do Sr. Deputado Lacerda Salles e da Sra. Deputada Marta Temido, era bom que o Sr. Ministro respondesse objetivamente a esta pergunta. Existiu uma reunião entre Nuno Rebelo de Sousa e Lacerda Salles? Existiu ou não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sou dono das suas palavras, nem sou dono das palavras do Sr. Ministro, portanto, o Sr. Ministro responderá da forma que entender. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Faça favor, disponho de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, se há coisa que está bem definida no Serviço Nacional de Saúde é o procedimento em termos de referenciação, quer seja naquilo que tem a ver com consultas de especialidade, em função do diagnóstico que é feito, quer seja também dos tratamentos que são necessários. E por isso mesmo esse procedimento em termos de acesso, quer a consultas, quer a redes de referenciação que também estão criadas, algumas delas estão a ser avaliadas, é algo que, estando definido, tudo aquilo que seja feito à margem destes procedimentos, nomeadamente a referenciação através do médico de família, e a referenciação através de um médico de especialidade do Serviço Nacional de Saúde que faz essa mesma pedido a outro hospital, ou seja, aquilo que existe em termos de transferência de doentes entre instituições está perfeitamente definido. Por isso o PCP tem aqui uma posição muito clara, que devem ser prestados todos os esclarecimentos que são necessários e se daí tudo o que resultar desse apuramento, seja ele em termos políticos, seja em termos judiciais, o que for, pois evidentemente tem que se colocar em cima da mesa. Não estamos a avaliar nem nos substituiremos aquilo que é os procedimentos judiciais ou outros, de investigação. Contudo, há aqui um aspecto que eu gostaria que o Sr. Ministro também nos ajudasse a refletir e que tem a ver com o comportamento e a postura da indústria farmacêutica, no caso em concreto, mas também noutros casos, porque nós estamos a falar de recursos públicos. E, Sr. Ministro, tenho a certeza absoluta que muita da população portuguesa questiona-se como é que um medicamento pode custar 2 milhões de euros. Um tratamento. Aliás, por aquilo que foi dito pela senhora Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, foram feitos tratamentos a 3 crianças, foram 7 milhões e meio, ou seja, foi 2 milhões e meio. Ora, isto revela que existe uma falta de transparência na utilização de fundos públicos. A questão que nós fazemos, para além de tentar, termos o direito a saber se de facto aquilo é o valor correspondente ao tratamento, há um outro direito que a população portuguesa tem, é tem direito a conhecer todas estas cláusulas de confidencialidade que a indústria farmacêutica obriga o Estado português a cumprir. Porque o interesse do Estado português não está ali salvaguardado de certeza absoluta. E até porque destes 33 tratamentos que já foram feitos, a maioria deles foram feitos ao abrigo da autorização de utilização especial. Que aproveita a quem, Sr. Ministro? Aproveita a indústria farmacêutica, porque foge à negociação que o Infarmed faz, e muito bem, permitindo defender recursos públicos para serem utilizados nestes tratamentos ou noutros que vamos precisar. Porque têm que ser muito bem geridos estes recursos. É evidente que o PCP defende o acesso às terapias mais inovadoras, aos tratamentos, e é isso que nós precisamos de reforçar também pela via do financiamento, mas também dos recursos humanos. Infelizmente, uma doença como esta, Sr. Ministro, não tem solução, não tem cura. Estamos a falar de um medicamento que apenas atrasa a progressão da doença. E aquilo que nós temos que colocar é, perante uma demonstração que não existe de um valor da terapêutica, como é dito até no relatório da avaliação de financiamento, quando foi feito a negociação do financiamento público, em que é claramente dito que é muito baixa a evidência científica para todas as medidas de resultado, aquilo que colocamos é também uma pergunta em relação à partilha de risco, para terminar esta questão. Ou seja, se existe um contrato de financiamento com partilha de risco, que avaliação é que está a ser feita, Sr. Ministro? Que avaliação é que o Ministério da Saúde tem de que aquilo que era anunciado pela indústria farmacêutica, dos resultados, e se não foram obtidos, é que nós não podemos permitir que a indústria farmacêutica nos esteja a vender por 2 milhões de euros gato por lebre? Portanto, queremos também saber que avaliação é feita, que resultados foram feitos para os utentes que beneficiaram deste tratamento. Acreditemos que tem alguns benefícios, de facto o relatório evidencia que há benefícios, mas é evidente que não alcançamos aquilo que é anunciado pela indústria farmacêutica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, por responder. O Sr. Ministro da Saúde, faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. O processo de avaliação, há uma preocupação no qual eu acompanho, é a preocupação com o custo explosivo dos medicamentos, sobretudo dos medicamentos chamados inovadores. Uma parte deles verdadeiramente inovadores e outros menos inovadores do que aquilo que é anunciado. A despesa pública em medicamentos, entre o ambulatório e os hospitais, vai em torno dos 3,8 mil milhões de euros por ano. E se é verdade que em 2023 foi possível conter o aumento da despesa no ambulatório, não temos naturalmente dados finais do ano, mas teremos uma despesa em ambulatório a crescer, enfim, entre os 2% e os 3%, o que é razoável. A verdade é também que nos hospitais o ritmo de crescimento está uma vez mais acima dos dois dígitos. O balanço até o final de outubro, 12% de crescimento da despesa nos hospitais, o que aliás é similar ao crescimento que já aconteceu em 2022, em 2021 e 2020, e evidente que isto coloca um seríssimo problema de sustentabilidade. Também por isso é indispensável reforçar a liderança técnica na decisão sobre a incorporação de medicamentos, para que nós estejamos tão mais seguros quanto possível de que o enorme esforço que é exigido aos portugueses no financiamento solidário através do Serviço Nacional de Saúde destes tratamentos muito caros corresponda aos resultados técnicos. E é mesmo por isso que eu faço um apelo para que se preserve a liderança técnica nesta matéria e não se ponham em causa as decisões da Comissão de Farmácia Terapêutica do Infarmed nesta matéria. Eu confio que a decisão da Comissão de Farmácia Terapêutica, quando aprovou o Zolgensma, foi fundamentada nos resultados expectáveis, nos resultados dos ensaios clínicos e na comparação com o outro medicamento que estava disponível, em relação ao qual foi encontrada vantagem de custo-efetividade na aplicação deste medicamento em relação ao outro. O contrato que foi estabelecido em relação ao Zolgensma é até um contrato que me parece virtuoso, porque é de facto um contrato de partilha de risco, no qual o Estado paga uma parte da despesa no momento da administração do medicamento e depois, nos 50 meses seguintes, há uma avaliação de eficácia clínica da qual depende, em cada caso, o pagamento das prestações suplementares ou não. Essa é uma avaliação que é feita pelos profissionais, pelos médicos e depois, naturalmente, acompanhada pelo Infarmed, do ponto de vista de um registro. Como o Sr. Deputado compreenderá, ainda não passou o tempo suficiente em nenhum dos casos para se ter atingido o limite desta avaliação, não, mas não há possibilidade, ainda nenhum dos casos atingiu os 4 anos pós-administração. É algo que temos que manter sobre acompanhamento cuidadoso e quero descansá-lo, Sr. Deputado. Estas regras do contrato de financiamento aplicam-se a todos os casos, incluindo os casos em que a administração foi feita de acordo com o programa de acesso precoce anterior à decisão do financiamento. Eu acho que nessa matéria tem que haver transparência, mas também tem que haver o reconhecimento de que uma parte deste incremento da despesa é mesmo o resultado da evolução tecnológica, da evolução científica, da evolução dos conhecimentos, da possibilidade de nós tratarmos doenças, curarmos doenças, prolongarmos a vida, melhorarmos a qualidade de vida, em muitas circunstâncias que há poucos anos não tinham nenhuma resposta por parte das ciências da saúde e da medicina, e felizmente que temos um Serviço Nacional de Saúde que permite às pessoas terem acesso a medicamentos e a tratamentos que têm este preço, que de outra forma ninguém poderia remunerar. E aliás, sempre noto que, da parte das bancadas situadas à direita deste Parlamento, sempre ansiosas de falar dos seguros de saúde, ninguém fala de seguros de saúde nesta matéria, porque aqui o único seguro de saúde que funciona mesmo é mesmo o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Três notas nesta parte da audição. A primeira, que é uma nota prévia, mas não podia deixar de registar que na semana em que 34, se não estou em erro, serviços de urgência estão encerrados ou com dificuldades, o Sr. Ministro da Saúde vem aqui dizer que não há urgências encerradas, não há novamente nenhum problema. É o que lhe disse na minha intervenção na audição sobre outro requerimento. Já ninguém consegue acreditar num ministro que continua a dizer que não há problema absolutamente nenhum, quando tanto profissionais como utentes no seu dia-a-dia sentem exatamente esses problemas. Sr. Ministro, esse discurso continua a não colar e parece mesmo que está a passar um atestado de incompetência, seja a utentes, seja a profissionais de saúde. A segunda nota é sobre o requerimento que temos neste momento em cima da mesa. Aquilo que nós temos dito relativamente a este caso é que todos os esclarecimentos devem ser prestados. Já tivemos a informação relativamente ao relatório que foi feito pelo Centro Hospitalar na semana passada. Existe agora uma investigação em curso do IGAS e do Ministério Público e, portanto, aquilo que nós consideramos é que essas investigações devem decorrer e, portanto, a partir daí, esses esclarecimentos devem ser colocados. Aquilo que se calhar teria mais algum interesse neste tema é colocar duas outras questões. O Sr. Ministro disse, e tem dito isso também ao longo desta audição, que, e cito, a decisão clínica tem que prevalecer no Serviço de Saúde, tem absolutamente prioridade sobre todos os pontos de vista e nós concordamos, obviamente. É que está muito ruído, não consigo. E nós concordamos, obviamente, com esta ideia. O critério clínico deve ser aquele que prevalece na tomada de decisão clínica. O problema é que muitas vezes não tem sido esse o critério que prevalece ou que é cimeiro nesta tomada de decisão e o Ministério sabe isto, porque isto acontece há muitos anos. O que é que eu quero dizer? Muitas vezes a decisão clínica de um médico sobre um determinado doente com uma determinada patologia acaba por ser barrada por questões orçamentais. Nós sabemos que isso acontece ao longo dos anos, já aconteceu, tivemos inclusivamente aqui no Parlamento, ao longo de vários anos, casos exatamente que têm a ver com isto, ou até tratamentos barrados pelo Infarmed ou pela lentidão na forma como se introduz a inovação terapêutica em Portugal. E muitas vezes estas situações acabam por ser desbloqueadas quando as pessoas, enfim, decidem lutar e expõem publicamente estas situações. Apenas alguns exemplos, nesta comissão já tivemos, na altura, no tempo da Troika, quem viesse pedir que enfim, citando, não os deixassem morrer por hepatite, e foi por isso que depois se introduziu, universalizou o acesso a essa terapêutica. Mais recentemente, tivemos petições ou casos que também se mediatizaram e que só depois dessa mediatização e depois de terem chegado aqui com essas petições é que viram desbloqueadas as autorizações para a utilização de determinados fármacos. Um dos exemplos mais recentes que aqui tivemos foi o tratamento para o cancro da mama triplo negativa, em que o Infarmed começou por dizer que o coadjuvante da monoterapia não merecia autorização por não haver risco de vida, para depois da pressão pública acabar por dizer que afinal o tal fármaco era indicado como coadjuvante. Isto é um problema para o país, é um problema do nosso ponto de vista para o SNS, o acesso à saúde, e isto significa que não há ainda uma universalidade total. E isto é uma responsabilidade política, porque de facto cabe aos Ministérios da Saúde garantir que de facto as melhores terapêuticas são oferecidas no SNS de uma forma universal, sem barreiras e sem impor barreiras administrativas ou de contenção orçamental. E portanto esta é uma primeira reflexão que eu acho que deve ser tida por parte dos Ministérios, porque ela tem importância e também tem ligação com estas decisões. O outro aspecto que também tem a ver com a responsabilidade política tem a ver com a transparência que a indústria farmacêutica deve ao país e a que deve estar, de facto, obrigada. Nós falamos aqui de medicamentos que custam cerca de 2 milhões de euros, mas a verdade é que o Ministério não exige que a indústria revele o preço, o porquê desse preço. Estaremos a falar de especulação ou não com este preço? Na verdade, ninguém acaba por ter essa informação porque a indústria se recusa a ter esse nível de transparência. Aliás, ainda recentemente tivemos o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos que disse em entrevista que divulgar o preço de medicamentos, cito, destruiria o negócio das farmacêuticas. A verdade é que o Ministério não serve para garantir o negócio das farmacêuticas, nem nós estamos aqui, acho eu, para garantir o negócio das farmacêuticas, mas sim para garantir, vou terminar, Sr. Presidente, o acesso à saúde. E, portanto, pergunto-lhe se o Governo não está disponível a exigir e a impor essa transparência à indústria para que os tratamentos sejam um direito universal e não apenas um euro milhões para as farmacêuticas, que colocam os preços que bem lhes apetece e ninguém tem acesso à transparência necessária sobre a informação que nos chegou a esses preços. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. A Sra. Deputada tenta reiteradamente caricaturar a minha posição sobre as urgências. E eu vou ter que repetir a resposta que lhe dei anteriormente. Eu reconheço a existência de problemas e constrangimentos nas urgências. Agora, não há nenhuma urgência encerrada. Posso lhe afirmar isso. O facto de no hospital X ou Y ou Z haver um dos serviços não estar em contingência na urgência, não significa que essa urgência está encerrada. Em alguns casos, estamos a falar de hospitais que fornecem no mesmo serviço de urgência 10, 15, 20 especialidades. O facto de uma delas estar em contingência não significa que a urgência está encerrada. São assuntos bem diferentes e, aliás, convinha que todos ajudássemos a esclarecer a opinião pública sobre essa matéria, em vez de procurar espalhar a ideia de que está tudo em causa. É que não está. Os serviços estão a funcionar e muitas das histórias, aliás, algumas delas contadas já esta manhã aqui na Comissão, ilustram mesmo que a rede do SNS, com grandes esforços profissionais, se mantém com capacidade de dar resposta. Sobre o tema do acesso aos medicamentos, é um tema muito relevante, é um tema de preocupação que não é apenas nacional. Não é por acaso que a União Europeia está a trabalhar na adoção de um novo pacote de legislação para regular a indústria farmacêutica. Agora, senhora deputada, também é uma área em que convém nós não fazermos um combate quixotesco, porque, vamos a ver, há empresas que são mesmo elas as donas da patente de um determinado medicamento. Não há nenhuma alternativa que não seja negociar com essa empresa, se nós queremos que as pessoas tenham acesso ao medicamento. E há uma coisa que eu espero que não faça a injustiça de pensar, ou de afirmar, enfim, é a minha expectativa, que é pensar que as pessoas que, nomeadamente no Infarmed, conduzem os processos de avaliação terapêutica e os processos de negociação, não estão a intervir no melhor interesse dos doentes e no melhor interesse do Estado português, porque eu confio absolutamente que o estão a fazer, num contexto muito difícil, em que, de facto, muitas dessas indústrias, destas empresas, têm mesmo o monopólio daquele fármaco em concreto, daquele medicamento em concreto, daquela patente em concreto. E é isso que temos que negociar. E eu recuso em absoluto, e é aliás contraditória com a ideia de que as decisões devem ser tomadas na base da pressão política ou na base da pressão da opinião pública. Essa pressão é absolutamente legítima num Estado democrático como o nosso, mas as decisões devem ser conduzidas na base de uma avaliação técnica e de custo-benefício o mais rigorosa possível, e é esse esforço que o Infarmed faz em relação a todos os medicamentos, e, por maioria de razão, aos medicamentos que envolvem um maior dispêndio, e é sempre em função disso que toma as decisões que toma. Por essa razão, o pembrolizumab foi aprovado, quando apareceu nova evidência científica que permitiu corroborar novas indicações, e estamos a falar de um medicamento que isoladamente é mais custoso para o Estado português. Eu cito de memória, e posso cometer um erro de detalhe, a despesa este ano em pembrolizumab estará em torno de 80 milhões de euros. E é para vários tipos de cancro. A indicação primordial era para o cancro da mama, mas hoje está generalizada, julgo que tem 20 ou 21 indicações no tratamento de doença oncológica. E é também por isso que a mesma Comissão de Farmácia Terapêutica decidiu não validar outras opções para outros medicamentos, e eu entendo que o que tenho que fazer é mesmo dar força a essa avaliação técnica para que as decisões possam ser tomadas de forma mais tranquila possível num contexto de custos muito significativos para o SNS, quer dizer, para os contribuintes portugueses.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Vamos passar então à segunda, à última ronda da grelha de tempos desta audição do Sr. Ministro da Saúde. Respeitando a todos os requerimentos, cada grupo parlamentar dispõe de 2 minutos para uma resposta em bloco do Governo. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados. Eu ouvi com atenção as intervenções de todos os grupos parlamentares, mas ouvi com particular atenção a intervenção do Sr. Deputado Miguel Santos. E eu, concordando com muito o que o Sr. Deputado disse, há um aspecto em particular que gostaria de, não é de corrigir, mas de dar a nossa própria convicção. Eu creio que esta manhã não se tratou bem de uma comédia. Tratou-se mais de uma tragédia. De uma tragédia porquê? Porque estão todos os pressupostos necessários para uma tragédia, desde os heróis, ali os senhores deputados do Chega, desde aqueles que fazem encenações fantabulásticas e depois a crítica à sociedade até à sua destruição. Sr. Deputado, é o que nós estamos a assistir. É a adesão de alguns partidos aos partidos antissistema e à destruição daquilo que nós, porventura, de melhor temos, que é o caso do Serviço Nacional de Saúde. E eu vou explicar porquê. Arrumando rapidamente a questão de fundo, aliás, o Sr. Deputado ajudou nisso, porque o Sr. Deputado disse, bem, o relatório e a vinda da Sra. Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria já seria suficiente para dispensar o que nós aqui hoje estamos a fazer, porque, na realidade, às três perguntas que os portugueses querem saber e que nós hoje colocamos, alguém foi beneficiado, o Sr. Ministro diz, o relatório, e nós dizemos que não. Alguém passou à frente de alguém, o relatório, e o Sr. Ministro diz que não. Alguém deveria ter recebido o medicamento e não recebeu, o relatório, e o Sr. Ministro diz que não. E, portanto, essa questão fica arrumada, já estava arrumada desde a semana passada. Mas vou mais longe, o Sr. Deputado diz, era importante é que nós viéssemos aqui falar de outra coisa, de outras coisas, dos médicos de família, das urgências, dos problemas que, na ginecologia obstetrícia, eu também estou de acordo. Mas como é que o PSD se comporta nesta matéria? Os partidos à direita trazem os requerimentos, o PS vota contra, o PSD como é que vota? Vota a favor. Ainda vamos a tempo de corrigir o tirocínio, Sr. Deputado. Hoje há mais uma batelada de requerimentos. Eu quero ver como é que o PSD vai votar. Se vai, de facto, ajudar a acabar com esta tragédia ou se vai continuar a fazer aquilo que tem feito, que é andar a reboque dos partidos da direita. Eu digo isso de forma genuína. Mas depois vou mais longe. O Sr. Deputado chega e diz assim, o Sr. Ministro é o desvalorizador do SNS. Não é do SNS, é das oposições. E eu compreendo porquê. Porque as oposições, tendo tanto, afinal, para dizer sobre o SNS, em que é que se concentram? Nos casos e nos casinhos. Hoje fazem um requerimento para ouvir sobre as condições dos médicos, quando já houve um acordo. Continuam a falar das gêmeas quando, afinal, o relatório da auditoria e a própria audição da senhora Presidente do Conselho de Administração já tinha esclarecido isso. Mas, afinal, o que é que nós estamos aqui a fazer? Pergunto eu, não há nada mais importante que diga aos portugueses do que aquilo que os senhores deputados querem continuar reiteradamente a fazer. Eu muito confesso-vos obrigado. Que não compreendo. Senhor Presidente, pedia só a sua condescendência,
faça favor,
que é, aliás, já a panagem do Senhor Presidente, para dizer o seguinte, e para terminar, que tem a ver com a questão de facto de fundo que o Senhor Deputado aqui fez, que tem a ver com a questão da referenciação. Eu pergunto ao Senhor Ministro, diretamente, Senhor Ministro, o Senhor Ministro quantas vezes recebe na sua caixa do correio ou na caixa do correio lá do Ministério requerimentos, perguntas, pedidos de cidadãos, de deputados, de presidentes de Câmara, enfim. Qual é que é suposto? É não dar resposta às questões dos cidadãos? É que se a ideia é nós termos membros do governo que se limitam a ser receptores dos pedidos das pessoas, dos problemas das pessoas e nada a fazer, então não serve isso para nada. E eu compreendo a posição de alguns partidos, que o que querem é verdadeiramente destruir. Eu pergunto, o senhor ministro já teve algum pedido sobre alguma matéria de algum deputado do Chega? Já teve algum pedido de algum deputado do grupo parlamentar do Chega? É porque nós temos aqui deputados que chegam aqui e dizem nós conseguimos isto, nós conseguimos aquilo. E eu pergunto, isso é tráfico de influências ou é resolver o problema das pessoas? Portanto, olha, coloquemos para terminar, e já gastei mais tempo do que eu queria, o Faça ponto no sítio certo, senhor Presidente. Nós não devemos confundir aquilo que é o exercício de funções para as quais fomos eleitos e que decorre da responsabilidade e do mandato que temos com os cidadãos, com outras coisas que os senhores deputados aqui querem fazer e que só têm um objetivo, é destruir o sistema. Que haja partidos que o façam, eu compreendo. Partidos como o PSD não compreendo e apelo a que não continuem nesta deriva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Pois então, Sr. Presidente, eu diria que esta manhã, conforme decorreu até ao momento, revelou-se de uma inutilidade objetiva, e é assim porque o Sr. Ministro não esclareceu as pessoas, não respondeu às perguntas, e portanto procura falar de tudo e mais alguma coisa, menos exatamente da questão que está por esclarecer. E o Partido Socialista, claro, vai atrás e procura branquear e usar outra argumentação que não é aquela que está aqui em causa. A questão não está esclarecida. Ao contrário do que foi dito, a questão não está esclarecida. Está esclarecido aquilo que consta do relatório. O que não está esclarecido é o procedimento anterior, que é esse. É esse procedimento que coloca em causa a existência ou não de um privilégio ou de um benefício. E, portanto, sobre isso, o Sr. Ministro não disse nada, aliás, teve a atuação do costume, que é faz drama, depois vitimiza-se, depois fala dos profissionais de saúde, que meteu-se em guerra com os profissionais de saúde de todos, e vem aqui elogiá-los. Só falta agora arranjar uma final numa competição qualquer de futebol para dizer que também, enfim, que é graças aos profissionais de saúde, está permanentemente em guerra com os profissionais de saúde. Mas depois vem aqui a elogia, porque fica bem e não tem mais nada que dizer, e depois chuta para o lado. E devo dizer que aquela graçola, o Sr. Ministro é uma pessoa que gosta, no espaço público, de fazer muitas graçolas, é um problema seu, um problema ou não. Mas, perante as perguntas que eu coloquei, dizer que um deputado devia concorrer à inspeção, quer dizer, isso é uma coisa que não tem ponta para onde se lhe pega. Oh, Sr. Ministro, o Sr. Ministro às vezes parece que perde um bocadinho o tino, e não sabe muito bem o que é que há de dizer e depois sai assim uns disparates completos que até revelam uma falta de respeito pelo cargo que o Sr. Ministro desempenha por si próprio. E, portanto, sobre a referenciação e como ela aconteceu, o Sr. Ministro apresentou-se aqui incólume, pávido e sereno e não disse nada, rigorosamente nada. Sobre a avaliação da partilha de risco, também não consegue adiantar nada relativamente a este medicamento. O pedido de financiamento que o Centro Hospitalar Norte enviou e o enquadramento que deveria dar, o Sr. Ministro também não respondeu se houve da parte do Ministério uma resposta ou não houve uma resposta, qual é o seu pensamento sobre isso. Portanto, também nada, rigorosamente nada. Sobre o relatório, que despacho é que fez e quais as iniciativas, também não diz nada. E, portanto, o Sr. Ministro, pronto, lá continua. Olha, eu deixo agora aproveitar para lhe fazer outra questão. O relatório de acesso ao SNS referente a 2022 devia ter sido entregue até ao final do mês de maio. O PSD em setembro já requereu que esse relatório fosse público e fosse entregue à Assembleia. Portanto, o Sr. Ministro, presumo eu que se prepara para abandonar as suas funções ou deixar as suas funções, como demissionário que é, e o referido relatório não há de chegar. Isto não é uma conspiração, com certeza, é mesmo desleixo da sua parte. Com esse relatório, formalmente, institucionalmente, teríamos acesso a muita informação que, se calhar, para a campanha eleitoral que se avizinha, o Sr. Ministro não pretende ser confrontado com ela. Portanto, Sr. Ministro,
muito obrigado, Sr.
O Sr. Ministro vai sair conforme entrou e, por isso, não espanta que, a seguir, a Comissão de Saúde vá discutir uma série de requerimentos relacionados ainda com o tema da administração do medicamento às duas crianças
E como o Sr. Ministro não consegue explicar as coisas cabalmente de forma transparente, lá irá a Comissão de Saúde, provavelmente os partidos tomar a sua posição, e Sr. Deputado, nós iremos votar a favor. Sabe porquê é que vamos votar a favor? Porque quer os senhores que são cúmplices e complacentes com isto, quer o Sr. Ministro, ainda não foi capaz de explicar se houve benefício ou privilégio. Portanto, vamos ter que continuar a senda de ouvir mais pessoas e mais instituições para ver se é possível, neste país, alguma vez chegar à verdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos no pico da degradação das instituições em Portugal e a culpa disso não é o Chega, como tentam fazer acusar em praça pública. A culpa disso é deste Governo e deste Primeiro-Ministro que se demitiu no enorme escândalo de corrupção e da bancada parlamentar do PS, que tem sob uma mordaça, tem com uma mordaça os seus senhores deputados Lacerda Salles e Marta Temido, e agora também ficamos a saber que o Sr. Ministro da Saúde também está com uma mordaça e que não é capaz de se demarcar desta falta de informação, desta falta de transparência e informar o Parlamento se de facto existiram reuniões ou não, se existiram marcação direta de consultas ou não e se existiu tráfico de influências ou não. Mas isto tudo não é novo, senhores deputados, não é novo, porque eu quero lembrar aqui o enquadramento político que existia à data destes factos. E o enquadramento político à data destes factos é que o grupo parlamentar do PS não tinha maioria absoluta nesta Câmara e, portanto, dependia do Sr. Presidente da República para manter a sua geringonça a funcionar. E, portanto, nós vimos aqui numa comissão parlamentar de inquérito que essa sim teve acesso aos e-mails e às agendas dos senhores membros do Governo, que era o que nós devíamos ter aqui também, acesso aos e-mails e às agendas do Governo, onde o Sr. Secretário de Estado, de seu nome, Hugo Mendes, escreveu uma frase que dizia o seguinte: não podemos mesmo perder o apoio político dele, do Sr. Presidente da República. Se o humor dele mudar, pode mudar e tudo muda e tudo se perde. Ele é o nosso principal aliado político, mas pode transformar-se no nosso pior inimigo político. Portanto, este era o Governo que recebeu uma carta da Casa Civil da Presidência da República para o Ministério, para o Primeiro-Ministro, que despachou para o Ministro da Saúde com a indicação: façam o favor ao filho do Sr. Presidente da República, porque precisamos de manter o Sr. Presidente da República como o nosso maior aliado político e ele não se pode zangar com o Governo. Esta é a verdade e foi por isso que o Nuno Rebelo de Sousa foi recebido pelo Secretário de Estado, porque se não negam nem confirmam é porque de facto foi isso que aconteceu. É por isso que a Secretaria de Estado ligou diretamente para o Departamento de Pediatria para marcar uma consulta quando milhares de portugueses não têm o mesmo tratamento. E é por isso que, face à revolta dos médicos que escreveram uma carta ao Conselho de Administração desse hospital com a sua oposição, o mesmo Conselho de Administração, que era o anterior, não era este que está agora em funções, fez sumir a carta para o cesto dos papéis num total atentado àquilo que é as boas práticas na administração pública e na gestão documental. Se calhar é por isso também que a atual presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, do Santa Maria, pediu para não ser reconduzida por causa de todas estas trapalhadas da sua tutela e também por estar totalmente em confronto com aquilo que é a grande reforma do ULS, do SNS, fazendo anunciar pelas ULS. Tudo isto, Sr. Presidente, é absolutamente lamentável e graças a Deus que este Governo está prestes a ir-se embora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar da palavra, dou a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Novamente, o que aqui está em causa nesta audição que resulta do requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal é uma alegada interferência política no acesso ao SNS. E isto causa desconfiança da parte das pessoas no acesso ao SNS, porque a sensação com que as pessoas ficam lá fora, quando olham para este caso, é que se tiverem os contactos certos conseguem aceder a uma consulta, quando sabemos que várias pessoas estão em listas de espera para aceder a uma consulta, se tiverem os contactos certos conseguem essa marcação da consulta, se não tiverem os contactos certos, olha que esperem. Portanto, isto devia ter sido esclarecido com a maior brevidade possível e não se devia ter deixado arrastar este caso todo este tempo que já passou desde que ele foi revelado. E o que se passou aqui hoje, nesta audição, era precisamente aquilo que nós todos já sabíamos que ia acontecer. Era precisamente aquilo que o Partido Socialista sabia que ia acontecer e, principalmente, o que o Partido Socialista queria que acontecesse, que era ter aqui o Ministro da Saúde em funções, que se vem refugiar em investigações em curso
para não poder responder a nada. E eu até compreendo essa parte. O que eu não compreendo é que o Partido Socialista não permita que quem estava na equipa à data, na equipa governativa à data, venha ao Parlamento esclarecer esta situação. Porque eram principalmente essas pessoas que continuam a ser deputadas neste Parlamento, que deviam ter sido as primeiras a esclarecer tudo o que se passou. Portanto, a única coisa que eu posso deduzir desta posição do Partido Socialista é que, de facto, não há aqui um interesse em que se compreenda esta situação e, de facto, nós não podemos aceitar que isso assim seja. Não, a única sensação que toda a gente pode ficar é que, de facto, há aqui mais qualquer coisa a esconder. Portanto, devia ser do interesse de todos os deputados, do interesse de todas as pessoas lá fora perceber qual foi todo este processo. Como é que alguém pode ser referenciado por parte de uma Secretaria de Estado para ter acesso a uma consulta? Portanto, eu pergunto ao Partido Socialista se é preferível que esta nuvem sobre este caso continue a pairar ou se era preferível que isto tivesse sido esclarecido de uma vez por todas. Portanto, da parte da Iniciativa Liberal, não há nenhum interesse em prolongar este caso, mas há um interesse em que se esclareça tudo o que aconteceu e que todo este caso se perceba, porque, mais uma vez, o que aqui está em causa é a confiança das pessoas nas instituições e isso não pode nunca estar em causa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostaria de voltar à questão dos recursos humanos e dos profissionais de saúde. Não temos dúvidas em classificar o acordo que foi feito com o Grupo dos Médicos como um mau acordo. A questão que todos os profissionais de saúde hoje colocam em cima da mesa é: se com os médicos foi um mau acordo, o que será connosco? O que será connosco? E gostaria de ir avaliando aqui algumas das áreas e alguns dos grupos profissionais. No caso dos técnicos auxiliares de saúde, Sr. Ministro, importa saber que muitos destes profissionais de saúde, estou a falar dos assistentes operacionais, que ao longo de anos, de décadas, 25, alguns com 30 anos, o salário base da remuneração da função pública ultrapassava aquilo que era a contabilização e a progressão que eles tinham. Quantas vezes não progrediam, descontavam-lhe 10 pontos da sua avaliação e depois, nos próximos 10 anos, eles estavam sempre na base. A questão que lhe faço é, Sr. Ministro, acha justo que alguém que tenha 25 ou 30 anos que fique nos 820 ou 800 e qualquer coisa euros? Ou 869, como está agora a querer colocar? É que essas pessoas que tiveram, lhe foram apagando sucessivamente os pontos, porque esses pontos foram apagados, porquê? Porque eles foram comidos pelo aumento da função pública. E bem que foram o aumento poderia ter sido muito mais, deveria ter ido mais além. Mas o que é que se faz a esta gente que vai ficar tudo novamente na base? Daqui por 10 anos, sabe onde é que eles estão, Sr. Ministro? 100 pontos e outra vez na base. Depois, enfermeiros. A questão dos enfermeiros. E a necessidade da paridade com a carreira técnica superior. Mas da mais elementar justiça. Toda a gente reconhece o valor do que é ser enfermeiro. O Sr. Ministro sabe perfeitamente o quanto é necessário para o Serviço Nacional de Saúde. Mas continuamos a desvalorizá-los assim salarialmente e em termos de carreiras. Que resposta tem para dar a estes profissionais de saúde? A muitos deles que o Sr. Ministro reconheceu para cerca de 4 mil profissionais noutras áreas diversas que é pago com retroativos a 2018. Porquê é que não reconhece para estes? Porque o descongelamento das carreiras foi feito no Orçamento do Estado de 2018 pela intervenção do PCP. Outros, farmacêuticos. A questão da residência farmacêutica vai deixar de fora mais de 100 farmacêuticos no acesso à sua especialidade? Vai criar também aqui... O Sr. Ministro pode hoje garantir aqui que os farmacêuticos que queiram aceder à sua especialidade, à residência farmacêutica, vão ter vagas garantidas? E depois...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
O apagamento também de mais de 2 anos do seu exercício. É que são mais de 2 anos do seu exercício, muitos deles perdem. E no caso dos técnicos de diagnóstico terapêutico, Sr. Ministro, também para terminar, Sr. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado.
Além de ser necessário atender àquilo que eles estão a colocar em cima da mesa, nomeadamente no que tem a ver com a regularização da carreira, é preciso assumir compromissos que já foram assumidos por o seu governo, que sejam cumpridos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, para terminar, enfim, há uma diferença óbvia na forma como olhamos para aquilo que se está a passar no Serviço Nacional de Saúde e as soluções que são necessárias ou que seriam necessárias para resolver os problemas que atualmente existem. E, de facto, continuamos a ter muita dificuldade em compreender um Partido Socialista, uma maioria, um governo que teve maioria absoluta e que, em 2 anos, conseguiu fazer com que o SNS chegasse a um ponto em que há muitos, muitos, muitos anos, ou provavelmente nunca esteve, e em que os profissionais de saúde, praticamente todos os profissionais de saúde, pedem e exigem melhoria, não só do ponto de vista salarial, mas de reconhecimento das suas carreiras e de melhores condições de trabalho, e aquilo que se está a assistir é exatamente o contrário, é uma resistência muito grande em chegar a acordos com os vários profissionais de saúde, acordos que respondam efetivamente àquilo que é exigido pelos profissionais de saúde, diga-se, é diferente daquilo que muitas vezes o Ministério tem vindo a decretar de forma unilateral e sem acordo com os profissionais de saúde. Temos o problema da organização, da estrutura do Serviço Nacional de Saúde, que, enfim, nós temos sido questionados praticamente todos os dias sobre o que é que afinal vai acontecer no dia 1 de janeiro, porque ainda ninguém conseguiu perceber nos locais exatamente o que é que vai acontecer em concreto com a tal famigerada reforma das OLS, que nós continuamos a ter muitas dúvidas sobre a sua validade, não só pelos dados de vários relatórios que são dados sobre os exemplos que já existem, e até porque as realidades também são muito diferentes em todos os locais e, portanto, há muitas dúvidas, e isto foi-nos dito até por administrações hospitalares que têm muitas dúvidas sobre o que é que vai acontecer e não sabem o que é que vai acontecer, mas para o Governo está tudo bem. Portanto, no dia 1 vamos todos acordar no mundo cor-de-rosa do Sr. Ministro Manuel Pizarro e vai estar tudo bem. Seria muito bom que isso acontecesse, mas de facto isso não corresponde à realidade e nós vamos continuar a ter problemas de acesso ao SNS, vamos continuar a ter serviços que estão encerrados e aos quais as pessoas não conseguem aceder, vamos continuar a ter profissionais exaustos e que continuam a pedir e a reivindicar melhores condições de trabalho, mas também melhores condições salariais e de carreiras. Referi na minha intervenção inicial, por exemplo, a questão dos farmacêuticos, que continuam a não ser recebidos pelo Ministério, tem uma tabela salarial que tem mais de 20 anos. Temos os técnicos de emergência hospitalar que recebem praticamente o salário mínimo. Isto não pode acontecer no nosso país e quais é que são as respostas? Continuamos a não existir respostas. E, portanto, é apenas o retrato. Vou terminar, Sr. Presidente. Isto é, de facto, o retrato de um governo de uma maioria absoluta que apenas usou a maioria absoluta para não responder a nenhum dos problemas e trouxe o SNS ao estado que está neste momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder a estas questões, Sr. Ministro da Saúde, Sr. Manuel Pizarro dispõe de 12 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Questões relativas aos recursos humanos. Eu vou repetir o que já disse antes. Nós, em novembro de 2022, chegamos a um acordo com 7 dos 8 sindicatos de enfermagem. Acordo. Um acordo com 7 dos 8 sindicatos de enfermagem que permitiu reclassificar na profissão, até hoje, o processo continua em curso, mais de 19 mil enfermeiros que viram aumentadas as suas posições, a sua remuneração, numa ou duas posições remuneratórias, sendo que esse aumento foi pago com retroativos a janeiro de 2022. Acho que essas pessoas sentem bem a diferença. É tudo o que é necessário fazer na carreira de enfermagem? Não, não é tudo o que é necessário fazer na carreira de enfermagem, mas é seguramente um passo que foi dado, e não tivesse a legislatura sido interrompida, iriam ser dados novos passos e outros passos no domínio da carreira de enfermagem. Que técnico auxiliar de saúde não está em causa saber se está tudo resolvido. Está em causa que, sim, nós cumprimos o que estava no programa do Governo, criamos a carreira com acordo com os sindicatos e, Sr. Deputado João Dias, eu não desvalorizo um aumento na remuneração para estas pessoas de cerca de 13%. E acho que elas também não vão desvalorizar. Acho que as pessoas, quando em janeiro tiverem um aumento de cerca de 13%, não vão desvalorizar. Sobre os farmacêuticos e sobre outros profissionais, repito o que aqui disse sobre a aprovação por parte do Governo, aguardando neste momento promulgação, de um diploma que prevê um regime de titulação única, isto é, de reconhecimento no Serviço Nacional de Saúde dos tipos de especialidades obtidas, nomeadamente, por psicólogos, farmacêuticos, biólogos e nutricionistas, com o impacto que isso terá no seu reposicionamento na carreira de técnicos superiores de saúde ou na carreira especial de farmacêuticos do SNS e com os impactos remuneratórios associados. Essa é uma decisão do Governo que, aliás, resolve um dos problemas que o Sr. Deputado aqui apontou do reconhecimento da especialidade farmacêutica e temos aberto, abrimos em janeiro de 2023 e agora em janeiro de 2024, a residência farmacêutica com cerca de, não sei dizer o número exato neste momento, em torno das 140 vagas em cada um dos anos, o que é um número muito significativo, vejam, em dois anos, mais de 250 vagas, num universo de farmacêuticos no SNS que anda em torno dos 900 profissionais, e isso permite ver a dimensão do esforço feito em 2023 e em 2024 para recuperar os quadros dos profissionais farmacêuticos e sobre os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico, chegamos também a um acordo que permitiu resolver um problema que existia com esses profissionais e com outros de reclassificação das carreiras, acordo que foi feito com os sindicatos, acordo assinado, aliás, pelo Governo e pelo Chile no mês de outubro, no final do mês de outubro, no início do mês de novembro, a que foi dada ampla publicidade. Aliás, o Sr. Deputado João Dias já só pede que nós façamos cumprir o acordo. Já não reclama que haja acordo, porque o que é uma fase positiva é um reconhecimento. Nós fizemos mesmo o acordo com esses profissionais e que esse acordo agrada aos profissionais. Sobre a matéria, sobre os profissionais, sobre o acordo com os médicos, o acordo com os médicos conduz, repito, a um aumento, tem várias componentes. Acordo nas tabelas remuneratórias e, assim, um acordo estabelecido com um dos sindicatos médicos. 15% de aumento para os especialistas no início da carreira, 13% de aumento para os assistentes graduados, 11% de aumento para os assistentes graduados séniores. E ainda, aí sem acordo, a criação de um novo regime de dedicação plena, regime de dedicação plena, que é verdade que, criando melhores condições de acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde e melhores condições para a organização do SNS, permite aos médicos um aumento na sua remuneração de 43% a quem quiser aderir a esse regime. E ainda, finalmente, o alargamento e a generalização das USFs modelo B, e eu não posso deixar de estranhar o total silêncio que nesta Câmara se faz sobre essa medida reclamada durante anos e anos e anos e que vai ser operacionalizada já em janeiro, porque, repito, em janeiro a nossa expectativa, estamos a fazer as avaliações necessárias, é que entre 220 e 250 unidades de saúde familiar transitem para o modelo B. Impacto na remuneração dos médicos, cerca de 60% de aumento na remuneração dos médicos. Nesse momento estamos a falar de cerca de 2 mil médicos, cerca de 2 mil enfermeiros, cerca de 1.700 assistentes técnicos, secretários clínicos, nessas USFs modelo A ou unidades de cuidados de saúde personalizados, que estarão em condições de transitar para o modelo B. Para os atuais profissionais das USFs modelo A, da modelo B, o aumento da remuneração base é de 20,1%, sem nenhum prejuízo nas outras componentes da remuneração, nas componentes relacionadas com suplementos e com a avaliação do desempenho, sendo que na avaliação do desempenho o montante global até pode aumentar. Naturalmente está dependente do desempenho, portanto, não há... A situação, na realidade, é bastante distinta da catástrofe que os senhores insistem em descrever. No que diz respeito ao outro requerimento aqui em apreciação, eu tenho mesmo a obrigação do rigor. Tenho mesmo a obrigação do rigor. E essa obrigação do rigor obriga-me a dizer que, como já aconteceu com a auditoria realizada pelo Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, que os seus deputados amplamente elogiaram, eu espero que seja o mesmo que acontece quando for divulgada, no período mais curto que seja possível, porque ela é uma investigação, uma averiguação, naturalmente com uma natureza mais ampla, como compreendem, o resultado da inspeção, da Inspeção Geral de Atividades em Saúde, que aliás foi aberta logo no início do mês de novembro. E eu tenho absoluta e estrita obrigação de não condicionar, e muito mais ainda, de não prejudicar o resultado dessa inspeção, até para que os senhores deputados possam, na altura, manifestar a mesma satisfação com o resultado dessa inspeção que manifestaram com o resultado da auditoria interna do Hospital Santa Maria em relação ao qual eu procedi na mesma. Não disse nada e não fiz nada que pudesse condicionar ou prejudicar essa auditoria. Acho que é o comportamento que se espera de um membro do governo quando num caso como este está na opinião pública e deve ser investigado, tratado e apurado com todo o rigor. Eu compreendo que os seus deputados, ou que alguns dos seus deputados também não façam justiça, dizer que queiram atingir um ou outro decisor político nesta matéria, mas, ou uma outra instituição política nesta matéria, mas a minha obrigação é mesmo deixar que a inspeção proceda a essa averiguação e cá estaremos depois para fazer o julgamento que tenha que ser realizado nesta matéria. Tenho absoluta dificuldade em perceber o que é que o tema da forma como é feito dentro do sistema de saúde a operação de financiamento deste ou de outros fármacos tem a ver com este caso em concreto. O debate sobre se deve haver linhas de financiamento vertical para acesso a determinados fármacos, a determinados tratamentos, isto é, linhas de financiamento que estão separadas do financiamento normal das instituições, é um debate que divide profundamente os especialistas na economia da saúde. Eu devo dizer que prefiro que os modelos de financiamento por capitação prevejam o ajustamento necessário para incorporar um financiamento adicional aos hospitais mais diferenciados, nomeadamente aqueles onde existem centros de referência para o tratamento de certas doenças. Acho que esse sistema mais uniforme, mais global, é mais positivo do que nós estarmos a separar o financiamento por linhas, doente a doente, atividade a atividade, coisa que, aliás, nos conduzirá rapidamente à multiplicação de linhas as mais diversas. Não é, estamos a falar de um caso concreto com uma doença em concreto, mas eu poderia reproduzir muitos outros casos. Por exemplo, há dois hospitais do país que arcam sozinhos com o tratamento, e bem, com a decisão clínica sobre o tratamento da paramiloidose, a famosa doença dos pezinhos, o Hospital Santa Maria em Lisboa e o Hospital de Santo António no Porto, porque são os hospitais onde estão os centros de referência. Os tratamentos nem são feitos apenas nestes hospitais, mas são decididos a partir desses hospitais e são financiados a partir desses hospitais. Eu poderia multiplicar, eu julgo, por muitas dezenas, os casos em que se poderiam considerar linhas de financiamento vertical. Francamente, acho que é mais útil fazer o que estamos a procurar fazer, e que, aliás, hoje tem ampla repercussão também mediática, a criação de um modelo de financiamento por capitação com o devido ajustamento à complexidade de certos hospitais, que prevejam um modelo de financiamento mais compreensível e mais simples. O que vai acontecer no dia 1 de janeiro de 2024 é que o sistema de saúde vai ser bastante simplificado num modelo que nós acreditamos que vai promover melhor integração de cuidados, 39 unidades locais de saúde, 3 IPOs, 1 hospital gerido em regime de parceria público-privada em Cascais, para o cidadão utilizador do SNS. Não vai, nesse primeiro momento, mudar nada. Os hospitais, os centros de saúde, as unidades de saúde familiar, a rede de cuidados continuados, estarão no sítio onde devem estar. O Estado é que se deve adaptar do ponto de vista do seu funcionamento institucional, não devem ser os cidadãos que... E colocando o cidadão no centro do sistema, não devem ser os cidadãos a ter que ter a preocupação de saber como é que o sistema está, como é que o sistema está organizado. Sr. Presidente, sendo previsivelmente, pelo menos antes do Natal, a última vez que cá venho, aproveitar para desejar a todas as senhoras e senhores deputados de todos os grupos parlamentares e a todos os senhores funcionários da Assembleia da República que aqui estão presentes, uns votos de bom Natal, boas festas e de um bom ano novo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Dou assim por concluída esta audição, aproveitando também, obviamente, para lhe desejar boas festas e boas entradas e que no próximo ano, enfim, que tudo corra bem durante esta quadra festiva no Serviço Nacional de Saúde. Julgo que é um desejo genuíno de todos os grupos parlamentares, de todos os seus deputados, que tudo que corra pelo melhor é o que desejamos. Boas festas, Sr. Ministro.
Muito obrigado.